Seja muito bem-vindo a mais um episódio do CX na Real, o podcast que traz a realidade e o dia a dia dos profissionais e protagonistas do mundo de experiência do cliente. Hoje nós teremos um papo muito especial com um convidado excelente em suas postagens no LinkedIn, um grande leitor também, no qual eu admiro. E para esse bate-papo, hoje quem vai acompanhar aqui conosco, meu querido amigo, parceiro roxo aqui do podcast, Muriel Garrido. Seja muito bem-vindo, Muriel.
Oi, Fernando, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que estão nos ouvindo. Mais um dia muito feliz de estar aqui debatendo esse tema aí tão interessante, tão complicado, tão complexo e às vezes polêmico que é esse mundo de experiência do cliente, né? Mas bora lá que hoje tem muita conversa boa.
Nosso convidado do episódio hoje é Leandro Lira, Head de Customer Success e Customer Experience. Leandro, seja muito bem-vindo, se apresente para os nossos ouvintes. Sinta-se em casa, meu amigo.
Legal, poxa, Fernando, Muriel, obrigado aí pelo convite. Também sou fã do trabalho de vocês. Na verdade, conheci o Fernando também pelo LinkedIn, né, pelas postagens. O Muriel acabou aparecendo também através aí do podcast. E para mim é uma honra estar dividindo a experiência com vocês. Vou falar aqui então um pouquinho sobre mim, né? Sou o Leandro Lira. Não sei se deu para perceber pelo sotaque, mas eu sou carioca. Moro em São Paulo há 5 anos, sou casado, tenho 2 cachorros, um vira-latinha e uma pug, tenho um filho de 5 anos, Gabriel, e eu sou super fã do multiverso cinematográfico da Marvel. Cara, tudo que aparece aí de filme novo, eu dedico tempo para assistir.
O meu também.
Muito bom, né? Ano passado lançaram muita coisa, estava até um pouco difícil de acompanhar.
Muito.
Esse ano está mais pausado. Sofro bastante por não ter time de futebol. Não sei se isso acontece com vocês, mas às vezes conheço algum amigo do meu filho, ou no trabalho, ou visitando o cliente, e alguém puxa assunto de futebol. Nossa, eu fico super perdido. E o meu filho tem uma coisa engraçada, né? Como ele veio para São Paulo com 6 meses, ele puxa o S, carioca, né? Ele fala 10, e ele também puxa o R do interior de São Paulo, então ele fala porta. Então ele vai ser uma mescla aí de paulista com carioca.
Poxa vida, Leandro, obrigado aí por essa introdução maravilhosa e compartilhando com todos os nossos ouvintes, né? Para quem aí ainda não ouviu todos os nossos episódios, convido você a retornar lá ao episódio de abertura, né, do nosso podcast, onde eu e a Ellen compartilhamos um pouquinho das nossas conexões e o tema paternidade e a maternidade foram o nosso primeiro bate-papo, né? Quando eu conheci a Ellen, nós entramos no mundo de experiência do cliente também, claro, mas também foi voltado aí para as questões da paternidade e da maternidade, dos desafios que nós vivemos como pais, né? O Muriel ainda não tem essa experiência, quem sabe em breve, mas olha, é fantástico ver mesmo essa diversidade que os nossos filhos vivem, né? Então, eu também, minhas filhas são naturais de São Paulo, eu estou aqui em Brasília. A gente já começa a perceber algumas mudanças aí no sotaque da fala delas, é bem divertido. Mas hoje o nosso bate-papo aqui sobre liderança, experiência do cliente, sucesso do cliente, ele vai para um tema um tanto doloroso, né, Leandro e Muriel? Nós vivenciamos aqui, né, no Brasil e o mundo inteiro vivenciou um processo de demissão em massa, né? Esse processo começou ali no meio do ano passado, inicialmente pela Netflix, né, fazendo o seu primeiro movimento de demissão, e se reformulando, criando novas estratégias para se posicionar no mercado. E isso acabou, né, virando o ano. Em 2023, nós já iniciamos janeiro com várias ondas de demissão. Logo depois, isso chegou no Brasil. E nós queremos um pouco bater um papo sobre isso, porque as áreas de experiência do cliente são uma das principais afetadas nesse processo. Nós vemos diversos profissionais, né, que nos acompanham pelo LinkedIn, que nós acompanhamos pelo LinkedIn, que tiveram seus desligamentos e estavam voltados para a experiência do cliente ali, suas atuações. E nós percebemos que o que fazer, né? O que, que a gente precisa estruturar dentro da nossa organização para que no movimento, né, que seja necessário algum ajuste, né, porque todas as empresas podem passar por essa necessidade, o que, que pode acontecer para nós evitarmos, né? E aí, já iniciando nossa primeira pergunta aqui para o Leandro, como você enxerga, Leandro, a razão, né, nesses momentos de as áreas de experiência e de sucesso de cliente serem as primeiras atingidas nesse processo de demissão em massa?
Legal, Fernando. Se você me permitir, eu queria só contar um pouco da minha história. Como é que eu cheguei nesse mundo aí de CX e CS e o final dessa história, né? Hoje, como você falou, eu fui contemplado em um layoff, então posso dizer na pele, né, como é que eu tô conduzindo, né, esse momento. Então, eu sou engenheiro de formação, né? Eu atuei por 10 anos com a parte de operações e projetos de engenharia. E é interessante que nessa minha etapa como engenheiro, eu trabalhei três anos como coordenador de manutenção. E eu considero que essa foi minha primeira experiência com CX e CS. Porque a pessoa que trabalha com manutenção, e era manutenção de uma planta de lubrificante, você está ali atendendo aos clientes internos da fábrica, né? E aí você presta desde um serviço de manutenção de subestação até uma limpeza de vaso sanitário. Então, é uma diversidade de serviços. E foi uma escola porque eu aprendi três coisas. Aprendi sobre priorização, sobre importância de relacionamento e sobre a importância da resolutividade, né? E é quando eu falo priorização, o que é mais importante? Atender o pedido lá do presidente para trocar uma lâmpada ou atender o pedido de um assistente de produção para resetar lá uma enxedeira de frasco? Quando a gente fala de relacionamento, o que a gente pode aprender com os clientes internos? O que a gente pode aprender com os nossos fornecedores? O que a gente pode aprender com a equipe? Eu falo de aprendizado porque quando eu estava na fábrica, eu tinha lá meus 23 anos e o time que estava abaixo de mim, que eram os operadores, eram os manutentores, eram pessoas na faixa dos 30, 40 anos, né? Então, eu apesar de ser um líder, eu tinha muito mais aprender com eles do que eles aprenderem comigo. E quando a gente fala de resolutividade, e a gente que trabalha com CX, né, a gente, por muitas vezes, tem que atuar de forma contingencial. A gente resolve da forma com que a gente consegue fazer, né? Lá no banco, que eu vou falar mais para frente, o cliente não conseguia fazer uma transação, ou ele tinha um problema lá com saque, o dinheiro saía da conta, mas ele não conseguia pegar o valor, a gente tinha que contingenciar, tinha que fazer lá um ajuste administrativo no sistema, para o cliente não perder o dinheirinho. Mas como é que a gente redireciona isso para as áreas fins, para que a causa raiz do problema seja resolvida? E aí, né, depois de algum tempo trabalhando, né, eu fiz 31 anos, eu tive a minha primeira crise relacionada a trabalho. Eu não estava feliz com o que eu estava fazendo, e aí eu recebi um convite para trabalhar como headhunter, né? Uma coisa completamente diferente. E para quem não sabe, né, o headhunter é aquela pessoa que corre atrás aí de talentos para apresentar para as empresas, ele tem basicamente dois trabalhos: o trabalho de você recrutar o profissional e você conduzir o processo, e também tem um trabalho de prospecção e venda, né? E aí eu também tive o meu segundo insight aí de carreira. O que eu vendia lá na consultoria de recrutamento era uma venda que eu não acreditava. E por que eu digo isso? Porque o que eu vendia era um serviço altamente especializado, onde engenheiros contratavam engenheiros, desenvolvedores contratavam desenvolvedores, mas eu, com meses de carreira, eu não me sentia à vontade de falar que eu era o melhor recrutador. Eu estava aprendendo, né? Então, isso me incomodava. E aí eu falei o seguinte: ó, daqui para frente, para mim é importante trabalhar com algo que eu realmente acredite. Uma empresa que preste serviço que realmente eu veja que tem um diferencial, que tem um produto que o cliente vê valor e eu consiga vender esse valor para ele. E como headhunter, eu fiquei menos de um ano não deu certo, fui desligado. E aí, eu queria até perguntar para vocês, né? Vocês acham que essa minha decisão aí de mudar foi uma decisão acertada? O que vocês acham?
É muito normal, né, Leandro? Nós vemos diversos profissionais falando de procurar o seu propósito como se fosse algo iluminado, assim, né? Como se fosse um chamado, praticamente, né? Mas a gente sabe que muitas vezes isso não é a realidade e que dificilmente isso acontece, né? Conta pra gente aí como que foi para você. Você conseguiu de cara já a sua realização especial aí, profissional?
Não foi fácil assim, né? Eu quando fui desligado, né? Esse foi o meu primeiro desligamento. Eu me senti muito mal, porque eu falei o seguinte, cara, eu arrisquei uma coisa que eu acreditei ser o certo e o resultado foi completamente diferente do que eu esperava, né? Fiquei menos de um ano na empresa. Só que aí, aos poucos, eu fui percebendo tudo que eu aprendi sobre o que eu gostaria de fazer e o que eu não gostaria de fazer, né? Com relação à cultura, com relação a tarefas, E a empresa, né, atuar como headhunter foi legal no ponto de abrir várias oportunidades para conhecer várias pessoas. Se no passado eu trabalhava num mundinho fechado de fábrica, onde eu só tinha lá os meus clientes internos, eu passei a falar com empresas de vários setores, profissionais de vários segmentos, de diferentes senioridades. E um ano depois, um dos meus candidatos, né, me convidou para trabalhar com ele e me convidou para trabalhar na área de CS. E aí que foi a minha entrada aqui em CS. E o mais curioso é que eu não tinha experiência em CS, né? Eu nem sabia o que era CS, eu fui aprender na prática do trabalho, mas o relacionamento, a confiança, né, que foi construída durante um dos processos que eu conduzi, né, um dos meus candidatos... a gente criou um vínculo, a gente teve um relacionamento fortalecido e um ano depois ele me chamou para trabalhar com ele. E aí foi o momento em que eu entrei no mundo de CS. Ele estava implantando a área de CS, era uma empresa B2B que tinha uma plataforma CCM, né? CCM era um gestor de comunicação de cliente, e eu estou falando de enviar fatura, boleto, carta de cobrança. E mesmo não tendo experiência na área, esse relacionamento que a gente criou permitiu que ele me convidasse para trabalhar com ele, né? E aí foi o momento que eu comecei a aprender. E a gente aprendeu junto na prática, porque eu não tinha nenhum tipo de formação, eu não conhecia a área, então foi o momento de falar com profissionais, ler conteúdos que estavam sendo publicados na internet, comprar algum livro que tivesse... alguma teoria, né, sobre experiência do cliente, sucesso do cliente. E aí foram 4 anos nessa empresa, né? E foi muito legal, porque eu consegui formar profissionais dentro da empresa. Então, da mesma forma que eu não tinha a experiência, tinham muitas pessoas que sabiam se relacionar com o cliente e pessoas de áreas diversas, né? Desenvolvedores, pessoal de qualidade, pessoal de BI. A gente convidou essas pessoas para trabalharem na área de CS, para serem CSMs. A gente formou essas pessoas e foi uma decisão super acertada. E aí, fiquei 4 anos nessa empresa e comecei a buscar um novo desafio. Por que, que eu fui buscar um novo desafio? Eu estava tão empolgado com esse mundo aí de CS, CX... Eu estava vendo tantas empresas legais fazendo trabalhos tão diferenciados, e eu falei o seguinte, eu vou tentar uma coisa nova, porque na empresa que eu estou hoje, eu estou vendo que eu já atingi, estou num platô aqui de desafio. E aí comecei a prospectar e bati num banco digital, né? No LinkedIn, chamei lá o Red, conversei, falei que eu queria trabalhar com eles, vi que tinha uma vaga, e também deu super certo, tá? E aí no banco digital... o meu desafio foi implantar a área de CX do zero, né? Eu entrei junto com um analista, então meus primeiros meses de trabalho lá foram trabalhos bastante operacionais, eu entendi o que era o produto, eu entendi como funcionava a área de atendimento, e só assim eu comecei a tomar a decisão de como que eu ia estruturar a área de CX. Depois de um ano, fui promovido a Head, e aí eu fiquei à frente tanto de CX quanto de suporte, quanto a parte de inteligência de atendimento, que é a parte de automação, retenção, ferramental para atendimento.
Pô, Leandro, fantástico essa sua vivência, né? E o que me chama a atenção, né, como a gente começou falando sobre a questão dos desligamentos e demissão, é essa sua vivência de construir relacionamentos, né? De criar um mundo de networking, de criar o seu networking. E, como eu gosto de dizer assim, de ser cara de pau muitas vezes, né? De você ver a oportunidade e você correr atrás dela, procurar a pessoa como você fez nesse processo aí junto com o Banco Digital. Muriel, você também, como que você avalia esse movimento de criação de networking para gerar oportunidades? Você também teve uma vivência semelhante com a MCX nesse sentido, né? Até chegar aonde nós estamos hoje conectados, né?
Também, não só na MCX, como quase todos os lugares que eu passei, né? Eu achei muito legal a sua história, viu, Leandro? Me lembra também muito partes da minha. É, mas eu queria ressaltar dois pontos aí que eu acho que são muito interessantes, assim, para a gente também conversar um pouquinho mais, né? No início, lá, você comentou que você... Primeira coisa que você estava aprendendo lá no início, lá no seu primeiro trabalho ali, é que você aprendeu a priorizar, né? E entre escolher, entre trocar a lâmpada que o dono da empresa pediu ou atender lá alguma coisa que... A operação, no caso, o seu cliente, né, interno, ele precisava. Isso é uma coisa que, no mundo de CX e CS também, acontece com muita frequência, né? Eu devo atender o que o cliente está pedindo ou o que o dono da empresa está mandando. E, muitas vezes, o que ele está mandando vai prejudicar o cliente. Aí entra num conflito filosófico, né? O que eu faço? Esse é um ponto, assim, para a gente debater, que eu acho que é muito comum acontecer. E, normalmente, quem tem juízo vai obedecer o chefe, né? Então, acaba cedendo lá para o cliente e acaba afetando, né, todo esse relacionamento e experiência. Mas vamos falar isso mais para frente. Outro ponto que eu gostei também, e lembrou muito da minha história, é também essa questão, como o Fernando estava falando, desse networking, né? Eu estava até relembrando aqui, você comentou aí que você mudou totalmente de carreira, né? E eu vendo aqui a minha história, eu achei engraçado, porque eu, acho que em 2 anos, minha carreira eu mudei 7 vezes de carreira em 2 anos. Então, eu saí de uma área muito técnica até uma área consultiva de inovação. Muito técnico, tá falando, era desenvolvedor de software até eu virar consultor de experiência do cliente, né? Então, vai mudando muito a visão. Ser totalmente detalhista operacional até ser mais um alto nível, mais gerencial, mais de estratégia, né? E eu lembro, assim, dessa decisão, será que eu tomei a decisão certa? Será que ia fazer sentido? Será que eu acertei ou não? Mas muito dessa mudança e das oportunidades que foi aparecendo na minha vida, todas foram para o network. Então, quando eu troquei de empresa, né? Quando eu era desenvolvedor de uma e fui para outra, é porque eu conheci alguém que trabalhava lá, que me indicou, conversou comigo, explicou como é que era lá para eu trocar. Então, sempre foi assim. Até quando eu decidi sair da área técnica e ir para a área mais consultiva e de gestão, essa é uma história engraçada, porque eu estava fazendo MBA, aí eu tive uma aula lá, que foi uma palestra, assim, que vieram pessoas que escreveram um livro. E eles estavam fazendo uma palestra sobre o livro que eles tinham escrito, os autores, né? E aí eu fui, achei muito legal, porque você está falando de aceleração de startup, processo de inovação, como é que isso tudo acontecia. E aí eu fui conversar com o meu coordenador do curso de MBA, né? E falei para ele, olha, eu quero sair de onde eu tô procurando oportunidades, para onde que eu posso ir, o que eu posso fazer, se ele conhecer alguém. E até ele tinha uma aceleração, esse coordenador, ele tinha uma aceleradora. Só que a aceleradora é mais complicado porque tem questão de budget, né? Então, ele acabou dizendo, olha, eu não tenho vaga na minha empresa hoje, porém, eu posso te apresentar uma pessoa. E aí ele me apresentou uma pessoa no elevador, saindo desse evento. E aí a gente começou a conversar. Eu comecei a conversar com essa pessoa e dessa conversa gerou um café, desse café gerou mais conversa, até tirou entrevista e, sim, que eu fui mudando. Então, sempre fui networking, né? Então, eu vejo assim, networking sempre tem coisas a agregar, certo? De um lado, pela perspectiva do colaborador, né? É sempre bom conhecer mais gente, outras formas de fazer. E do lado da empresa tem essa visão boa e ruim, né? A boa é que você tem benchmarks, você... O colaborador está sempre se evoluindo, e a ruim é que alguém pode ir lá roubar ele.
É, nesse ponto, né, a gente está nesse mundo de experiência do cliente, né? Nós temos diversas comunidades que fazem esse movimento de compartilhamento de informações, de ideias, de benchmark. Então, assim, se você está nos ouvindo aqui, você ainda não faz parte do nosso canal do Telegram, por exemplo, da nossa comunidade, você está convidado a fazer parte e até mesmo compartilhar lá os seus desafios, né, procurar outros profissionais para fazer benchmarking. Eu participei muito da comunidade do Amigos do CX quando comecei minha caminhada dentro desse mundo de experiência do cliente, tem a Customer Force, tem diversas comunidades, né? Então, assim, para esse movimento que aconteceu de layoff, é definitivo você criar uma estrutura de troca de experiências com outros profissionais para poder dar vazão, dar visibilidade aos resultados que você já entregou nas empresas pela qual você passou e fazer com que isso, né, atraia, né, as empresas a te procurarem, né, não simplesmente você ter que ficar batendo na porta, né. Então, assim, esse movimento que o Leandro fez é fantástico, esse movimento, Leandro, e até mesmo é um exemplo, né, do que a gente pode fazer para a gente conseguir sair do outro lado, né, nesse movimento de dificuldade, de dores e de demissão, né, efetivamente. Então, a gente fez toda essa introdução, né, sobre esse processo de demissão, sobre a necessidade de se criar uma estratégia de networking, né? Então, isso é definitivo para que você tenha sucesso aí, aonde quer que você esteja atuando, seja a experiência do cliente, seja RH, seja venda, seja qual for a sua área de atuação, procure fazer esses processos de networking para poder estar antenado ao mercado e se demonstrar, né? Se mostrar, né? Também. Agora, vamos voltar aqui para aquela pergunta inicial, Leandro. Quando você, passando por esse movimento, né, o que você enxerga que, por qual razão as áreas de experiência do cliente entram aí como a primeira a entrar, como diriam os antigos, né, entrar na foice, né, da demissão? Como que você enxerga esse movimento aí? O porquê que, CX, CS acaba sendo impactado e o que poderia ser diferente também? Vamos pensar nisso agora para os nossos profissionais, para que a gente consiga evitar isso dentro de um futuro breve, né, para as outras áreas e para outras empresas.
Boa. Em primeiro lugar, eu entendo que não é só CX e CS que estão sendo impactados, né? Quando a gente olha para toda a conjuntura econômica e o que está acontecendo, né? Hoje, para uma empresa adquirir crédito, para ela financiar a empresa dela, para ela financiar a operação dela, está muito mais caro. Então, no passado, aquelas empresas que ficavam investindo dinheiro, elas agora estão sendo muito mais cautelosas. Acabou aquele momento de se queimar dinheiro, contratar gente para caramba, para fazer uma empresa escalar. E as empresas agora estão olhando muito mais para a parte de eficiência e de responsabilidade. E aí, né, a gente trabalha numa área, né, CX e CS são áreas mais novas, né, então elas acabam sempre sendo as áreas que são sempre questionadas se, poxa, vale a pena, essa aqui eu devo priorizar ou não devo. E aí, primeiro, né, lá o time executivo, ele está olhando para redução de custo. E aí, em momento de crise econômica, as empresas acabam enfrentando dificuldade financeira, elas precisam reduzir os custos operacionais, e aí CX e CS geralmente são áreas que demandam investimento, para você investir em tecnologia, ferramental, treinamento, pessoal. E aí, poxa, será que eu continuo investindo aqui nessa área? Poxa, eu entendo que vendas, marketing, produto... Isso aqui eu não posso parar de botar dinheiro, porque senão eu mato meu negócio. Então, o primeiro ponto é esse. A área de CX e CS é uma área que eles sentem mais confortáveis em reduzir custo. Segundo, que eu vejo, né, que está associado ao primeiro, que são foco nas atividades essenciais. Então, cada empresa define o que é atividade essencial, né? E é uma área essencial, uma área que vai manter a operação funcionando. E quando eu converso com alguns profissionais de CX e CS, todo mundo tem a mesma percepção, né? Que produto, comercial, marketing, finanças, isso aí são áreas que estão sempre no alto e que são mais blindadas no momento como esse de redução de custo. Embora CX e CS sejam importantes, e a gente sabe disso porque a gente trabalha na área, né? Porque, poxa, é o que vai impactar a satisfação do cliente, é o que vai impactar em fidelização, em alguns casos, elas não são vistas dessa forma. E aí a empresa, o time executivo, sente mais facilidade em reduzir aquela área. E por último, né, indo mais para a parte do atendimento em si, né, lá aquela vertente lá do CX, que está mais olhando para a parte de suporte, no momento em que tem uma menor demanda gerada pelos clientes, quando você tem mais cancelamentos de serviço, consequentemente, você tem uma redução por demanda de serviço de atendimento, né? Eu passei por isso no Banco Digital. A gente começou a diminuir a nossa base de clientes por uma decisão estratégica e, consequentemente, eu tinha que manter lá o meu custo por atendimento. E para manter o custo de atendimento, já que eu estava com menos clientes e menos atendimento, eu precisei reduzir o custo, o número de PAs.
Legal. E aí, nesse sentido, Leandro, o que você acha que assim, a gente poderia, como profissionais de experiência do cliente, mudar na forma que nós vendemos os nossos resultados? O que você percebe? Assim, porque é natural, assim, vou diminuir, como você disse, né, o posto de atendimento. Vou diminuir, sei lá, o tempo de atendimento no sentido de que assim, ó, eu atendi, a operação funcionava das 8 às 19, vou reduzir esse tempo. Você vai reduzindo, mas isso não é algo funcional, né? Assim, não é sustentável ao longo do tempo.
Total.
E por outro lado, você vai ter, provavelmente, seus indicadores de qualidade de atendimento e satisfação do cliente também sendo reduzidos. Então, você, teoricamente, você diminui no momento o custo, mas você também vai ter que diminuir objetivos ou você vai ter impacto nos seus objetivos de qualidade. Como que a gente, profissionais de experiência do cliente, poderíamos vender mais os nossos resultados para que eles não sejam enxergados apenas como uma despesa, né, no final da rubrica ali do nosso balanço? Como que você enxerga isso?
Pô, excelente pergunta. Primeiro, vou reforçar, CX é visto como área de custo, tá? Não adianta a gente querer vender o contrário. Hoje, se você vai falar com o time executivo, a grande maioria vai afirmar que CX é uma área de custo. Então, cabe a gente aqui, que trabalha com CX, aprender a aprimorar a forma como a gente apresenta as nossas entregas ao negócio, ao time executivo. A gente tem que aprender a apresentar como cada investimento impacta em retorno, né? Vou dar um exemplo, né? Eu constantemente era abordado por alguns fornecedores que queriam apresentar as soluções de ferramental, né? E toda a empresa vinha lá com uma solução mágica. Eu aproveitava o conhecimento desses caras, desses fornecedores, para fazer um BP, um business plan, né? Falava o seguinte: olha, estou afim de apresentar a sua solução, mas você tem que me ajudar a vender. Eu não tenho dinheiro para poder investir na sua solução. O que eu posso fazer é uma troca. Me diz o quanto isso vai reduzir custo ou vai me trazer de receita, que aí sim eu consigo vender isso para o time executivo. Então, eu vejo que a gente aqui de CX tem que cada vez mais aperfeiçoar o nosso skill de vendas e de negócio, de como você apresenta um retorno sobre investimento. E por último, Fernando, quando eu vou mais para CS e olhando o papel de CS para empresas mais B2B e que estão olhando lá para a parte de retenção, upsell e cross-sell, CS hoje... eu já vejo que tem um olhar diferenciado, né? Como eles estão retendo, como é mais claro para a empresa ver que é uma área que retém cliente, é uma área que está trabalhando para fazer upsell, então vai trazer mais receita. É uma área que está trabalhando para fazer cross-sell, então vai trazer mais receita. A área de CS, nesse ponto, acaba estando mais blindada do que a área de CX.
Pois é, Leandro, esse é um ponto... Você mencionou aí muitos pontos importantes aqui para a gente entender. Eu queria compartilhar um pouco dos meus pontos de vista e até ver o que vocês acham, tá? Queria começar pelo mais gritante, assim, que é... Você falou, né, CX... Eu vou dizer, eu, na minha percepção, muito mais CX do que CS é, sim, considerado a área de custo. E por que isso? Porque não mostra, ou não deixa claro, ou não entendem o que se entrega. E não o que se entrega de, olha, fiz tal trabalho, esse foi a minha entrega. Não, mas qual o impacto disso no negócio? Quando essa autogestão, normalmente todos os casos que eu vejo, pergunta, tá, mas o que vocês entregam? Significa, na verdade, é o que vocês estão agregando ao negócio? O que vocês estão melhorando no negócio? E é aí que mora o grande perigo, porque na maioria das vezes que eu vejo, não tem essa explicação. Eu já vi empresas que têm uma área de CX que é simplesmente a aplicação de um NPS. Aí vão perguntar, tá, mas vocês entregam o quê? Ah, eu te entrego lá para a área específica o problema que está acontecendo, para ela decidir se ela vai ou não vai fazer a melhoria, para não ter um detrator, que pode ou não virar um churn. Para uma outra gestão, isso não convence. Não é só isso. Tem que trazer mais coisas. Então, na minha visão, assim, ó, quando que uma área de CX vai parar, eu concordo que ela é assim, uma área de custo, tem essa percepção pela forma que ela se posiciona e o que ela entrega. Então, não acho errado pensar nisso. Porque tem que olhar, tá, você está entregando o quê? Muitas vezes a gente fica defendendo muito a parte teórica e filosófica, mas quando a gente vai ver, tá bom, vamos no dia a dia, o que você está realmente entregando? Não tem. Aí começa a desculpar, ah, mas é que o NPS é importante para isso, é importante para aquilo. Tá, mas se você não conseguir fazer uma correlação para me tangibilizar isso, você só está falando. E fala não traz lucro, entendeu? Então, eu vejo muito esse ponto, né? Que as áreas CX, para começar a sair dessa perspectiva, até para ganhar mais autonomia e talvez não ser uma área que sempre é cortada, não que sempre seja, mas na maioria das vezes é, precisa começar a mostrar esses resultados e deixar de forma clara. Então, vou dar um exemplo assim, e aí vem uma segunda complicação de uma área de CX. Para a área de CS, algumas vezes é mais fácil, porque o resultado se está em não ter o churn, mostrar que os clientes estão mais ativos usando o produto, gerar cases, e upsell, que é dinheiro, certo? Para o CX, às vezes, a gente consegue fazer uma correlação monetária. Às vezes, você consegue mostrar retenção via um NPS, novas contratações via um NPS, entendeu? Geração de case via os CSATs e outra combinação de indicadores. Então, até você consegue. Só que, muitas vezes, o case de CX é uma melhoria operacional, que não necessariamente está gerando mais lucro, mas está gerando eficiência. Aí você tem que fazer todo um caminho para comprovar como essa eficiência se gera lucro, né? Então, por exemplo, assim, ó, eu fui no CX Summit, o último, 2022, tá? E lá teve um case da Azul. A maioria dos cases que a gente tem é da Azul, né? Mas teve um case da Azul. E assim, Fernando, não é perseguição, Fernando. Aqui é as coisas que acontecem. Eu sei falar de companhia aérea, tá? Mas não é
perseguição. Vamos mais uma vez deixar esse ditado para os nossos ouvintes e para o Leandro. O Muriel, ele tem uma marcação, assim, de problemas de companhias aéreas acontecem com ele, assim. E assim, não são problemas comuns. Então, tem que deixar sempre evidenciado aqui no nosso episódio.
Não, mas de novo, mais uma prova, uma coisa positiva. Então, qual que era o case da Azul que eles estavam comentando, tá? Se não me falha a memória, se alguém foi também nesse evento, quiser complementar depois, coloca aí nos comentários. Mas, eles comentaram sobre, tinha muitas filas lá, quando você vai fazer o check-in, você vai despachar a mala, etc. Então, o grande case foi que eles mudaram aquilo de ficar indo para o balcão e colocaram aqueles totemzinhos, aqueles tablets lá. sabe? E aí você faz automático e acelera o processo. É uma mudança de processo, é uma mudança de jornada, é uma mudança de experiência. O case foi esse. Agora, isso, qual o resultado disso? É o resultado operacional, tá vendo? Então, muitas vezes, a gente tem que equilibrar qual o tipo de resultado a gente está dando e até justificar, olha, é uma área que, às vezes, não dá o lucro direto, mas ele favorece dar esse lucro indireto de percepção de marca, de eficiência operacional e por aí vai. Então, tem essas complexidades, né? Mas o ponto é, tem que se mostrar o valor que está sendo gerado. Se eu só estou medindo o CSAT, só medindo o NPS, só para contar o que está acontecendo, beleza, um cara poderia fazer isso. Vai fazer mais ou menos dar os loops de NPS? Vai fazer mal feito? Vai, porque não dá para dar conta de tudo, né? Mas é essa visão que fica na cabeça da autogestão. Estou dizendo que está certo. Mas é como fica a percepção. Isso eu digo pelos das altas gestão que eu vou conversando e vou percebendo. E eles estão lá na ponta do lápis, muitas vezes abrem o DRE. É, e aí? Entendeu? Então eu vejo esse ponto importante, sabe? O que vocês acham disso?
Se você permite complementar, ô Muriel, pô, fantástico, tá? Eu venho de um cenário em que no começo alguns indicadores de CX eram super relevantes. Então, a empresa estava lá querendo que a gente aumentasse o CSAT, que a gente melhorasse a nota do Reclame Aqui, melhorasse a nota de avaliação do app nas stories. Então, existiam algumas métricas que, não vou dizer se são métricas de vaidade ou não, mas assim, eram métricas que o time de gestão, naquele momento, eles estavam priorizando.
Leandro,
só que o que acontece?
Como você falou agora sobre a questão da métrica de vaidade, quando você falou que queriam que aumentasse, queria que melhorasse, eles tinham a visão clara do porquê isso? Ou simplesmente quer um número melhor, mais bonito?
Boa. Eu acredito, por isso que eu estou falando de métrica de vaidade, que era muito mais para você chegar e chancelar lá no na tua divulgação de resultados para os seus investidores. Ó, o meu produto aqui tem um Reclame Aqui, selo RA1000. As minhas notas no aplicativo, 4.8 e 4.7. Assim, é muito mais com o intuito de promover a marca do que realmente estar preocupado com a experiência que você está gerando para o cliente. E aí, no momento que a gente está vivendo agora, que é um momento muito mais voltado à eficiência, nota de Reclame Aqui, nota de Play Store, começa a perder o peso. Então, eu não consigo mais argumentar, não consigo chegar e falar o seguinte, vamos botar dinheiro aqui nessa integração Reclame Aqui e Zendesk para aumentar a nossa nota do Reclame Aqui. Vamos aumentar o time aqui que está atuando no Reclame Aqui para a gente dar um atendimento mais personalizado. Não adianta eu argumentar dessa forma. A argumentação tem que mudar. O que que eu faço em CX? O que que eu faço na jornada daquele cliente que vai me trazer mais receita? E vou trazer um exemplo. Um dos produtos era o produto de empréstimo pessoal. E a gente tinha um grande volume de contatos sobre antecipação de parcela. O que que é antecipação de parcela? É o cliente querendo pagar. Ele contratou no empréstimo para pagar em 10 meses... e ele quer pagar as parcelas dos meses seguintes já agora, é botar dinheiro na empresa. E ele não conseguia fazer isso pelo aplicativo, ele tinha que ligar para a central. E aí a gente mostrou o seguinte, pô, olha aqui o volume de receita que a gente está deixando de trazer por uma questão de despriorização de solução aí no produto. E só assim a gente conseguiu ganhar força para isso ser priorizado. Eu simplesmente chegar e falar que era 20% do que eu argumento suficiente. Eu tinha que trazer em impacto de receita.
Muito bom. Esse daí é determinante assim, para poder fazer com que a gente mostre o valor, né? Não simplesmente ter um número. Porque assim, você poderia simplesmente falar assim, pô, eu tenho um problema aqui, vou colocar mais gente para atender esse problema, né? E não sai do outro lado, né? O problema sempre vai surgir, é como se fosse um buraco negro, assim. Você coloca uma pessoa... daqui a pouco ela já foi consumida, né? E você tem outro problema para ser tratado.
Fernando, Isso é muito interessante, né? Vou até compartilhar com vocês um cenário em que eu vivi, até para vocês terem também um pouco mais tangível, né? O cenário é assim, tinha uma marca, ok, que fez um rebranding, beleza? Fez um rebrand lá, posicionou, criou novos atributos de marca, novo posicionamento, novo tom de voz, aí por aí vai. E tinha lojas físicas, tá? Só que essas lojas físicas eram de terceiros, como, por exemplo, um revendedor, não era uma franquia. Mas, essa empresa representa, na visão do cliente, representa a mesma empresa, mesmo que tenha CNPJ diferentes, tá? Qual que era o desafio? Com esse rebranding, tinha que mudar muita coisa, né? Principalmente a percepção do cliente sobre a marca com esse novo posicionamento. Então, o desafio de CX era qual? Você precisa criar um padrão de experiência seguindo esse rebranding para que todas essas lojas elas estejam de acordo. Para não parecer que eu vou num lugar, é de um jeito, vou no outro, tá aí. Essa marca, qual que é a identidade dela? Se perde, se é diferente. Muito mais experiência, né? Experiência muda, então você já deve ter sentido que vocês vão, às vezes, numa loja, bem atendido, vai na mesma marca que outra, é horrível. Então, a gente percebe, né? Então, olha só, o desafio que vocês fizeram, precisamos criar um padrão para que todas as lojas tenham o mesmo nível de experiência, não só atendimento, mas experiência como um todo. Aí, beleza. Vamos criar, tá bom, o padrão é assim, tem que implementar essas ações. Então, tinha ação, sei lá, desde posicionamento dos produtos, cheiro da loja, pitch de vendas e por aí vai, né? Só que assim, ó, imagine você chegar para um dono de uma loja e dizer assim, olha, você tem que mudar quase tudo que você faz e seguir esse padrão. Aí ele vai te olhar e vai dizer, mas por que diabos eu vou fazer isso? Não, porque a gente fez o rebrand e vocês têm que seguir. Se for top-down assim, a gente tem que lembrar sempre do fator negócio e relações humanas, certo? É outro CNPJ. Não, estou falando de franquia ou loja própria. Se for loja própria, o top-down acabou. Ali não é. Então, para muitos negócios, a gente tem que lembrar que quando a gente vai mudar uma experiência, a gente tem que alinhar o porquê disso. E aí que entra o ponto que a gente está conversando, né? Eu vou fazer isso por quê? Porque tem que dar algum resultado. Qual o resultado? Então, essa está finalizando, mas também como foi uma experiência super interessante da gente entender que se eu não demonstrar e acompanhar ao aplicar essa experiência, ao aplicar essas mudanças, o que está acontecendo com o negócio, aí até acho muito, muito importante saber do Fernando, tá, mas é aumentar o número para aumentar, o porquê disso? O que muda eu ter um CSAT de 4 para 5 ou de 4 para 4.5? Então, essas correlações eu vejo muito, e voltando para o nosso assunto, acaba virando uma percepção de custo, porque falta tem essas pontas soltas, né? Falta essa lógica do todo. Eu aumentei o CSAT, ok. E diminuiu meu churn, melhorou minha percepção de produto em rede social. O cara, a maioria das pessoas que fizeram o último upsell ou a nova compra do produto estavam com qual CSAT? Então, essa visão do todo que eu acho muito importante. E aí, puxando também um pouco pro nosso tema central aqui, layoff e demissões, né? Então, depois que é visto que é um custo, vão cortar, né? Porque não é tão vital assim quanto dizem ser. E aí, o que eu vejo também, trazendo assim, eu estava ouvindo um episódio de um podcast que chama... Esqueci o nome, mentira. Growthaholics. É Growth de Crescimento e Holics de Viciados, né? Então, Growthaholics aí, gente, você dá uma olhada no episódio deles, que é 181, que eles falam justamente sobre layoff. E aí, assim... Para mim fez muito sentido porque eles trazem uma perspectiva, e não defendendo só o lado do empresário, do empreendedor, né? Mas para startups existe uma coisa chamada runway, tá? Que é, vamos dizer assim, de forma bem superficial, é o dinheiro que eles têm que conseguiram um aporte de investimento, que eles vão gastar para fazer a empresa crescer, e quando acabar, eles têm que abrir um novo aporte para investir mais, assim que a startup vai crescer de forma acelerada, né? Só que não há esse equilíbrio de caixa, como o Leandro estava falando lá no início, né? Ah, para tu conseguir dinheiro agora, até com guerra da Ucrânia, inflação, aí Estados Unidos, aquela confusão econômica, se torna complicado. Então, começa a vir a pressão do investidor, do empreendedor, sobre resultados, sobre tem que valorizar, não sustenta a operação, não consegue mais dinheiro, e aí vai para os cortes e layoff, né? Tá bom, realmente, a gente tem que baixar nosso custo para poder sobreviver por mais tempo e alcançar os resultados para a gente abrir uma nova rodada, senão a gente não consegue nem abrir. E aí vão começando esses cortes, né? Por cima, existe esse ponto. Então, muitos desses layoffs vêm... Tem diversos motivos, mas um deles realmente é essa percepção de, cara, estou gastando, e qual que é a entrega de CX, ao final, ao meu negócio? A gente precisa crescer, precisa evoluir o produto, eu vou priorizar quem? O cara que está fazendo o produto que a gente precisa entregar, pelo amor de Deus, para conseguir receita, ou o cara que está lá falando de experiência, medir NPS? Quando eu chego nessa situação crítica de, eu tenho que escolher um. O que vocês pensam sobre isso?
Que eu acho, né? Novamente vou trazer aquele ponto do nós precisamos aprender a vender o que a gente entrega, né? Os nossos projetos. Eu vejo diversos cursos de CX sendo divulgados na internet, e eu acho isso ótimo, mas são poucos que falam sobre a parte de desenvolvimento de business plan, né? Como é que eu comprovo um retorno financeiro para o negócio? Eu acho que essa disciplina deveria ser agora uma disciplina obrigatória para qualquer curso relacionado a CX, tá? A gente agora está no momento que não adianta vender o NPS e vender o CSAT. Tem que vender o que eu estou gerando de aumento de receita ou o que eu estou gerando de redução de custo. Eu preciso falar essa linguagem para que o financeiro, para que o C-Level leve a sério a função da área de CX. Então, uma recomendação aí que eu dou para todos os profissionais de CX é isso. Aprendam a desenvolver um business plan, um business case, que comprove o retorno sobre o investimento que você está fazendo na área. E se você não souber fazer isso, não fica com medo, não tem problema. Pede ajuda, tá? Não é nada impossível de se fazer. E a melhor pessoa para te ajudar é o fornecedor. Fornecedor lá que está querendo implantar uma ferramenta de automação ou uma ferramenta de atendimento, ele vai te ajudar a desenvolver esse business case.
Ô Leandro, complementando, né, assim, você também que estava atuando no mercado bem regulado, no mercado financeiro, né, demonstrar também, isso vai para outras marcas também que trabalham com o mercado regulado, né, que tem ali o Inmetro acompanhando de perto, o Banco Central, Procon, né, o quanto de dispêndio jurídico às vezes a empresa tem por questões voltadas à experiência do cliente. Então, assim, além de você pensar somente na questão da receita que está sendo gerada, no custo que está sendo, no custo em si, mas a gente não vê às vezes as questões jurídicas como um custo, ou até mesmo o tempo do gestor como um custo, né? Então, assim, imagina o seguinte, você implantou uma ferramenta errada no mercado financeiro. Cara, o Banco Central vai vir matando em cima de você. Então, assim, o desgaste, a exposição dos seus gestores, o tempo que ele vai ter que gastar para prestar conta, é muito dinheiro, assim. Não é só o dinheiro investido nas pessoas em seus salários, mas é o que ela vai ter que demandar de tempo para colocar na frente a correção de um problema, o tempo que ela vai ter que prestar conta para o Banco Central, para o Inmetro, para seja quem for, o acompanhamento que eles vão fazer depois de você ter que prestar conta todos os meses se você realmente está cumprindo aquilo que você prometeu. Então, assim, existem outros diversos custos que não são tangíveis, né? Que é o tempo, que é a exposição, que é o desgaste, que você precisa de alguma forma vender a solução, né? E as áreas de atendimento, na sua grande maioria, elas têm a capacidade de poder ser preditiva nisso, Então, você começou a perceber um problema funcional que pode dar um cenário de autuação, né, de penalidade para sua empresa, cara, você tem que ser o primeiro a levantar, mapear esse problema e já ir com a solução, negociar com as áreas envolvidas e chegar para o gestor, olha, mapeei esse problema aqui, isso aqui é estrutural, a gente pode ser acionado nisso, vamos já solucionar? Porque isso deve ficar dentro da sua venda, né? Assim, você vendeu uma solução de algo que seria muito desastroso se viesse a ocorrer com a empresa, né? Então, assim, são esses custos, muitas vezes, intangíveis, que não estão dentro do balanço, que nós precisamos também, de alguma forma, mapear e vender como uma solução para os nossos gestores, para os nossos líderes, né? E voltando, né? Assim, não voltando, mas caminhando para o nosso encerramento, né? A gente falou bastante sobre como fazermos para gerar valor para que as áreas de CS e de CX não sejam impactadas por essas demissões em massa. Gostaríamos de pedir para o Leandro que compartilhar como está sendo, né, ter sido aí o alvo de um desses processos de demissão e quais as dicas que vocês dariam aí para os nossos ouvintes, caminhando para orientações finais aí sobre esse tema, Leandro. Compartilha com a gente.
Legal. Eu aprendi também muita coisa aí nesses meus últimos meses antes do desligamento e agora nesse, vou completar 30 dias aí que eu saí da empresa, né? É muito importante o poder do relacionamento, foi um tema que a gente abordou no início do podcast. Um segundo ponto é com relação a como a gente atua na empresa, tá? Em 2021, a gente viu aquele movimento da grande renúncia das pessoas saindo das empresas para buscar equilíbrio entre vida pessoal e profissional, que eu acho extremamente relevante, super importante. Em 2022, a gente começou a ver aquele movimento do quiet quitting, que são as pessoas que fazem o básico, fazem só o básico para se manter empregadas, com aquele discurso de vou colocar minha vida pessoal como prioridade. E aí, para mim, é uma opinião, tá? Mora o perigo. Porque a partir do momento que você se limita a fazer o básico numa empresa, primeiro, você não está desenvolvendo, você não está se desenvolvendo, porque quando você pega um projeto difícil, quando você pega um desafio, quando às vezes você realmente tem que trabalhar um pouco mais, chegar um pouco mais cedo, provavelmente você vai ter valor naquilo, você vai aprender alguma coisa. Mesmo que não tenha sucesso com aquele projeto, você vai aprender alguma coisa. Você vai ter ralado, é uma história para você contar, né? E você começa também a ser visto na empresa. Então, eu saí aqui da empresa que eu estava e muitas pessoas que trabalhavam comigo estão aqui me ajudando, me recomendaram no LinkedIn, estão me apresentando para gestores que estão conduzindo processos. Então, você ter uma atuação diferenciada na empresa que você está atuando é importante para o seu futuro, para a sua carreira, mesmo que você esteja infeliz onde você está, né? E, por último, é super importante participar de entrevistas, tá? Eu, enquanto estava empregado, volta e meia eu era abordado para alguns processos e, mesmo feliz onde eu estava, eu não deixava de participar das entrevistas para saber como é que o mercado estava enxergando, até para ver a questão de remuneração, né? E também para fazer conexões. Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu saí foi entrar em contato com todos esses recrutadores que tinham me chamado nos últimos meses. Então, saiam da zona de conforto, né? Trabalhem bem, se dediquem e também se abram para conhecer outras oportunidades. A empresa que vocês estão pode ser uma empresa muito boa, muito legal, maravilhosa, mas não percam a oportunidade de se conectar com outras empresas e com outros profissionais.
Muito bom, Leandro. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso, assim, só compartilhando dessa visão que você trouxe, desses vários movimentos que aconteceram, né, de busca de propósito, de demissão silenciosa, de fazer o básico e fazendo ali aquele cenário de cozinhando o galo, né? Muitas vezes as pessoas fazem. Cara, o que eu gostaria de falar também? Que existe algo de sagrado no trabalho, né? O trabalho, ele nos edifica, ele nos leva para outros patamares, né? Assim, em todo o nosso desenvolvimento, não pensando só no desenvolvimento intelectual, mas no desenvolvimento como pessoa, como ser humano e assim por diante. Não deixe também se enganar pelas redes sociais, né, cara? Assim, nas redes sociais é tudo muito lindo, essa questão de viver de propósito, de buscar algo que esteja completamente conectado com as minhas expectativas, né? A verdade do dia a dia da maior parte das pessoas não é essa. Se você for procurar, a maior parte das pessoas que estão ao seu redor também não estão vivendo esse mundo de maravilhas, né? Esse mundo encantado. Claro que, assim, nós temos que batalhar para isso. Como o Leandro disse, né? Dar o seu melhor, se dedicar, aprender, se desenvolver. Tudo isso fará com que você alcance esse cenário. Mas pode ser que não seja hoje. Pode ser que não seja agora. Então, aprenda, né? Aonde você tiver que esteja, aprenda, desenvolva, como o Leandro disse, se conecte e entenda que existe algo muito maior do que simplesmente os nossos desejos, né, cara? Assim, tipo, sente aquele... você também é um dos profissionais que eu acompanho, que também leem os filósofos, os estoicos. Você vai ver que, se você se aprofundar um pouquinho nessa reflexão, né, da filosofia, você vai ver que eles falam, né, que o livre é aquele que faz aquilo que não quer, né? Tipo assim, que está disposto, né, a realizar aquilo que não é o seu desejo, porque se nós estamos fazendo só a nossa vontade, nós estamos escravos da nossa vontade, né? Então, pode ser que você, profissional, aí esteja um tanto insatisfeito com a sua atuação, mas você também não está dando o seu melhor, você está fazendo o mínimo, está fazendo o básico, e aí você realmente não está dando todo o seu potencial para aquilo que você poderia estar executando com excelência. Então, seja o que for, né, que seja no seu cenário, ter passado por uma demissão, estar procurando se reposicionar, fazendo entrevistas, mesmo estando empregado, fazendo network, dê o seu melhor. Entenda que isso vai fazer muita diferença nos seus próximos passos, né? E não se iluda com esse mundo da rede social, né? Que todo mundo trabalha de propósito, todo mundo trabalha do mundo ideal, do mundo da fantasia. Essa não é a realidade. Da mesma forma que nós brincamos aqui que cliente feliz, cara, encantamento de cliente, essas coisas todas, isso daí é muito pequeno frente à realidade do que é o mercado, né? Então, tenha certeza de que, se você ser um profissional de excelência, você vai sair do outro lado, vai dar tudo certo, mas muitas vezes vai ter uma ralação ali que você vai precisar passar, que não é o propósito, que não é o ideal. Para nós chegarmos para a nossa reta final do episódio aqui, palavras finais, Muriel, na sequência o Leandro também, compartilhe conosco aí palavras finais para encaminharmos o nosso encerramento.
Eu acho que vocês disseram tudo, assim, o que é importante, do meu ponto de vista. Se você está numa empresa que você gosta, que você quer ver crescer, você tem que entender que você é parte disso. Então, acho que o principal ponto é, você tem que perceber se você está crescendo, está evoluindo ou não. Então, uma coisa que eu sempre falo nos projetos que eu vou e com os gestores que eu trabalho, às vezes nem gestores, às vezes é a operação mesmo, até o estagiário, se você é igual ao que você era há um mês atrás ou há 6 meses atrás, já está errado. Você tem que crescer, você tem que evoluir, você tem que se tornar a sua melhor versão. Eu não vou dizer todo dia, porque eu acho meio utópico, mas de tempos em tempos você tem que perceber a sua mudança. Acho que um ponto é esse. Então, sempre busque realmente, você está crescendo ou não está como profissional, e se esse crescimento faz sentido para você. Às vezes você, olha, eu não quero crescer, eu quero fazer o que eu faço do jeito que eu faço essa minha vida. Tudo bem, é uma decisão sua, tá? Mas o meu conselho seria sempre buscar essa evolução para ter, sei lá, satisfação no que você faz, em quem você é, no que você está se tornando. E de outro lado também, para quem saiu nesses layoffs ou está no mercado de trabalho, busque network. Tá? Muitas vezes a gente não vai buscar esse network, conhecer pessoas novas, criar novas relações por ego ou por medo. Ego, eu sou muito bom, o que eu vou falar com gente que sabe menos que eu? Que eu acho que sabe menos que eu? Não vou falar. Ou medo, eu sou ninguém, vou chamar um estranho para falar comigo, para me julgar ou me humilhar? Eu vou dizer assim, ó, na minha experiência, eu, de certa forma, já vivi um pouco dos dois, né? Eu, quando saí da aceleração de startup e foquei minha carreira para consultoria de CX, eu ainda me lembro, até foi como eu conheci a Ellen, né, Fernando? A gente estava falando lá no início. Eu chamei, sem mentira, 30 pessoas no LinkedIn para conversar sobre CX. Dessas 30, 5 me responderam. E dessas 5, duas toparam conversar. Então, existe esse medo, mas olha só, eu não teria chegado onde eu cheguei, ou tendo as oportunidades que eu estou tendo, se eu tivesse deixado o ego ou o medo me bloquear de tentar essas novas relações, né? Então, essas seriam as minhas dicas finais, né? Entenda o seu crescimento e confie nele, né? Confie em você. Você não precisa saber tudo, mas você precisa perceber e estar aberto a aprender cada vez mais.
E daí, Muriel, só para reforçar, né? Das duas, uma era a Ellen. E se não fosse isso, nós não estaríamos aqui reunidos agora.
É verdade.
Leandro, palavras finais para a gente.
Pessoal, tem um ditado aqui que é famoso e que eu sigo sempre. É o seguinte: espere sempre o melhor, prepare-se para o pior e seja o que vier, tá? Eu aqui nesses meus 30 dias, cara, tô acordando cedo. Eu procurei manter a rotina que eu tinha de trabalho, né? Me exercito, tô comendo bem, tô aproveitando o tempo que eu tenho aí para poder tá mais com meu filho. Tô aproveitando para poder fazer networking, para participar de eventos que eu não conseguia participar enquanto eu estava trabalhando. Então eu tô um pouco do que o Muriel falou, assim, eu me vejo um pouquinho melhor a cada dia, né? Então, eu entendo que eu tenho cada vez mais chance de conseguir uma recolocação numa empresa legal, onde eu quero, onde eu vou me sentir bem, onde eu vou fazer um trabalho bacana, porque eu estou me esforçando a cada dia. E aí, para quem está no mesmo cenário que eu, né, que saiu, está buscando recolocação, eu estou à disposição para poder falar, trocar uma ideia, me chama no LinkedIn. Me chama no WhatsApp, para a gente trocar experiência, tá bom? É isso.
Maravilha. Leandro, um último pedido aqui para nós encerrarmos o nosso bate-papo, né? No, como eu disse, né, o Leandro é um dos caras que diariamente aí manda para a gente uma inspiração de compartilhamento de ideias ali no LinkedIn. Compartilha com a gente aí uma dica de livro que você entenda que possa fazer para os nossos ouvintes aqui sentido nesse momento e até mesmo contribuir para que eles evoluam nesse crescimento diário aí de aprendizado.
Boa. Eu trouxe dois aqui. Um, porque eu sei que você ia falar do Ryan Holiday, Diário Estoico. Esse aqui é fantástico. É um livro que ele tem uma. Ele traz uma filosofia estoica e comentário para cada dia do ano. Então, é um livro que é legal você ler diariamente. Você acorda, né? Você dá uma lida e você reflete sobre aquilo. E é um livro que eu adoro dar de presente para o meu irmão aí no Natal desse ano. O segundo é o que eu estou lendo agora, também tem muito a ver com o nosso trabalho aqui de CX, que é um livro antigo, tá? As cinco habilidades essenciais do relacionamento, do Dale Carnegie, tá? Fala muito sobre como a gente desenvolve afinidade, fala de curiosidade, comunicação, ambição, resolução de conflitos. Apesar de ser um livro antigo, ele é super atual para o momento que a gente vive hoje.
Chegamos ao final de mais um episódio do CX na Real. Se tenham gostado desse episódio, deixe seus comentários em nossas redes sociais. Como nós falamos, né, aqui sobre networking, sobre relacionamento com pessoas, aproveite para se conectar conosco em nosso canal do Telegram. Nós também temos diversas outras comunidades que poderemos indicar vocês para essa troca de experiência e troca de benchmark, de plano de negócio, como disse o Leandro. Será um prazer ouvir você em nossos canais. Muito obrigado pela presença, Leandro, Muriel. Um grande abraço.
Um abraço, obrigado, pessoal.
Poxa, muito obrigado aí pelo convite. Um abraço e uma ótima semana aí pra gente. Valeu, um
Valeu.
abraço. Tchau, tchau.